te convidar para você abrir a sua Bíblia, Atos, capítulo 2, o verso de número 42 até o verso número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 42 até o verso 47. Quantos acharam e podem dizer amém?
Amém?
Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Diga assim, todos os dias, o Senhor acrescenta. Pode estar assentado. Bem, eu queria que você prestasse bastante atenção nesta palavra. Ela é uma palavra simples. Quem me conhece sabe que eu sou de pregar palavras simples. Mas ela tem, assim, um ensinamento muito prático para nós, como igreja, e também para este momento que nós estamos vivendo aqui na ICP. E quando você olha para esse texto, você aprende qual era o estilo da igreja de Atos dos Apóstolos, qual que era o modelo desta igreja. Foi o primeiro modelo de igreja que foi estabelecido. E quando você vai olhar o modelo desta igreja, você precisa olhar a cultura onde ela está estabelecida. Quem era o governo daquela época, como é que as coisas aconteciam naquela época, e a partir disso é que você começa a entender por que aquela igreja funcionava do jeito que funcionava. E não existe modelo pronto que você receba e você diz assim, não, agora esse modelo tem que vir e colocar, sem respeitar a cultura, sem respeitar as relações e o jeito de ser. O Brasil é um país continental. O que funciona no Nordeste não funciona no Centro. O que funciona no Centro não funciona no Sul. Nós temos aqui irmãos de várias partes do Brasil. Há muitos anos eu tive a oportunidade de estar lá no Amazonas. E participamos de uma igreja. Fiquei 15 dias numa igreja lá no Amazonas. Foi a época que surgiu no Brasil de uma maneira assim, varrendo o Brasil, o que chamava-se de modelo celular, modelo de igreja celular. Eu quero voltar com você lá para o ano de 96, já lá vão alguns anos, e eu tive a oportunidade nessa altura de ir lá, em 96, 97, por aí, eu fui lá em Manaus. E lá eu fiquei e comecei a observar a forma como a igreja se reunia, a forma como as coisas aconteciam. E naquela época muitas igrejas foram a Manaus, foram a Goiânia, foram em vários lugares buscar este modelo. E quando você olha para o mapa do Brasil, você vê que de Brasília para cima esse modelo desenvolve bem. mas para baixo não desenvolve. Vai um tempo, amarra, e eu vi, eu sofri, a igreja sofreu, pastores amigos meus sofreram, porque nós não percebemos qual era a cultura do nosso povo, e queríamos trazer aquele modelo pronto, e aí ficávamos pensando, por que é que não dá certo? Por que é que não funciona? Diga assim, respeite a cultura do povo. O evangelho tem princípios, e os métodos do evangelho, eles precisam ser adaptados. Os princípios são eternos, os princípios não mudam, são eternos. O que a palavra do Senhor ensina sobre mentira, sobre fidelidade, sobre santidade, sobre adoração, sobre aquilo que é a prática comum da igreja, isso é princípio, isso é eterno, mas a metodologia que você aplica os princípios, ela precisa ser adaptada à região. E eu comentava com um pastor que era aqui da região sul, uma região de alemães, e ele dizia assim para mim, como é que eu vou fazer os alemães darem brado de guerra, marcharem 40 minutos e pularem? Ele falou assim, dizia assim, na nossa cultura isso é coisa de torcedor fanático de futebol. E eles diziam assim, mas nós não somos menos crentes do que eles. Nós fomos salvos pelo mesmo sangue, fomos salvos pelo mesmo Cristo, vamos morar no mesmo céu. Mas quando você, quem teve a oportunidade de estar naquela região, eu tive a oportunidade de participar de cultos, que tinha lá 7 mil, 8 mil pessoas, e eles cantavam e marchavam em pé, 40, 50 minutos, e o pastor dizia assim, dá um grito de guerra, e o pessoal, e aí você para e vai ver a cultura. 50% dos moradores de Manaus ou são índios ou descendentes de cultura indígena. E aí você olha para a cultura indígena, isso é fácil para eles, faz parte da cultura deles. Não é demérito nenhum, não é ser menos ou mais, faz parte da cultura deles. Você vai à Bahia, eu tenho um pastor amigo meu lá na Bahia, e ele fala assim, os nossos cultos têm uma toada de Olodum, e no culto eles começam a cantar e começam, aí você leva um irmão daqui e fala assim, misericórdia pastor, sangue de Jesus tem poder, eu não sei se eu estava num culto, ou eu estava em algum outro lugar. Num, dá dois toques no tambor, o Odivaldo e a Flávia já começam. Cultura. Eu tive a oportunidade de estar em igreja no Rio Grande do Sul, que se não tiver um acordeon no culto, faltou metade da unção. E as músicas tudo estilo vaneirão. Então quem é de lá já começa, né? Cultura. Quando fui pastor lá em Portugal, lá tem um ritmo chamado corridinho. Chama-se corridinho. E eles, é quase aquele ritmo do Roberto Leal, né? Que vira para um lado, vira para o outro, né? E é três passinhos para cá, três passinhos para cá, três passinhos para cá, três passinhos para cá, e eles batem palma assim, batem palma assim, batem palma assim, e você vê aquilo e fala assim, meu Deus, onde é que eu estou? Cultura? Algumas tribos da África, eles têm o costume de usar o grito como uma forma de expulsar os demônios. Você imagina uma igreja fala assim, vamos expulsar o demônio, todo mundo começa a gritar dentro da igreja. Alguém passa na porta e fala assim, o que está acontecendo? Jesus está operando. Alguém vai dizer, sem anestesia. Está todo mundo gritando aí dentro. Todavia, eu tive a oportunidade uma vez de estar numa igreja na Alemanha, perto da cidade de Munique. Foi uma das experiências que mais me marcou. Eu estava numa reunião com o vice-presidente da missão alemã, e ele dizia assim para mim: nós precisamos ir à igreja que hoje tem Santa Ceia, terça-feira à noite. Terça-feira à noite tinha Santa Ceia na igreja. E nós chegamos à porta da igreja e ele dizia assim para mim: olha, infelizmente nós não vamos poder entrar. Gente, o vice-presidente da igreja, da missão. E eu perguntei a ele: por quê? Porque nós chegamos atrasados. E a igreja tem uma hora de oração antes do culto. Uma hora antes, o diácono fecha a porta da igreja, ninguém mais entra. Quem entrou, entrou, ora. Quem não entrou, fica lá fora esperando dar o horário para o culto começar, para a porta da igreja abrir. E eu fiquei lá junto com o vice-presidente da igreja. E nós não entramos, o diácono não nos abriu a porta. Quando entramos na igreja, eu falei: mas o tanto de gente que tem dentro dessa igreja aqui devia ter quase umas 3 vezes o que temos hoje aqui. Se esse povo estivesse orando, estava um trupé aqui dentro. E eles passaram uma hora em comunhão, orando, em meia voz, uns assentados, outros ajoelhados, outros em pé. Mas quando eu cruzei a porta do templo, a presença de Deus era algo assim fantástico dentro daquele lugar. Todo mundo orando, cantando, pregando em alemão, eu não entendia nada, eu só sabia que Jesus estava lá. Cultura. Os princípios são eternos, mas os métodos são adaptáveis. E nós precisamos olhar para nós aqui em Maringá, hoje como ICP, e eu quero deixar uma palavra pastoral a vocês sobre quais são as marcas de uma igreja que tem aliança. Nós estamos terminando o mês que estamos falando sobre aliança. Já foi dado outras palavras sobre aliança aqui. E eu quero deixar uma palavra bíblica para você, que existem algumas marcas que não podem faltar. Se você dá grito de guerra, se você marcha, se você ora silenciosamente, se você reúne em pequenos grupos ou não, se você faz evangelismo de rua ou não, se você participa de movimento de oração ou não, se você adaptado a só estudo bíblico ou só adoração, qualquer um dos movimentos que a sua cultura se adapta melhor, existem algumas marcas que não podem faltar na nossa vida, se nós temos uma aliança com Deus e temos uma aliança uns com os outros. E vamos para o texto. O texto vai falar que era uma igreja que perseverava. Uma igreja que persevera é uma igreja que não muda de rota por qualquer coisa. Infelizmente, o Brasil é cheio de modismo. Chega uma moda nova, as pessoas não querem saber se aquilo está na Bíblia. Já vai se fazendo. Já vai acontecendo, porque eu vi um vídeo lá de um troço que está acontecendo, nós vamos fazer aqui também. E não se consulta, não se busca saber se aquilo é para este tempo e para este momento. E a igreja precisa perseverar em pelo menos 3 coisas, tá? Precisa perseverar na palavra de Deus. Diga isso: palavra de Deus. O que faz alguém ficar firme na presença de Deus, meu irmão, é a palavra de Deus. Guarda isso no seu coração. O que te fará ficar firme na presença de Deus é a palavra de Deus. Não é o óleo que você recebe na cabeça, não é a oração que alguém faz por você, não é a imposição de mão de um e de outro. Isso não te fará ficar firme na presença de Deus. Pode te dar um alívio emocional, pode fazer você se emocionar, se sentir confortável, porque alguém orou comigo, porque alguém ungiu minha cabeça, porque alguém ungiu uma peça de roupa, porque alguém me deu alguma coisa lá abençoada para beber ou para tomar, porque eu levei alguma coisa para casa. Isso pode te dar um alívio emocional, mas o que te fará ficar firme na presença de Deus é quando a sua fé se firmar na palavra de Deus. Quando você olhar para as pessoas e dizer para as pessoas que você crê porque a Bíblia diz desse jeito, e se a Bíblia está falando desse jeito, então eu creio no que a Bíblia diz. Eu olho para a palavra do Senhor e diz: olha, eu vou perseverar. O texto diz aqui para nós, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na palavra dos seus pastores. Quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade de colocar uma pessoa para pregar no púlpito. Ao longo desses anos, sou pastor aqui, eu preciso saber quem é que vai pregar aqui. Porque às vezes você passa um ano inteiro ensinando as coisas, e a pessoa em 45 minutos destrói aquilo que você ensinou. E aí você fica depois remendando. E hoje tem muito disso. Eu tive uma experiência com Deus. Deus falou comigo. O anjo apareceu. Irmão, a Bíblia diz assim: se descer um anjo do céu ensinando uma coisa que não está na Bíblia, é para considerar maldito. É radical ser isso? É. E assim que nós deveríamos ser. Se alguém lhe falar alguma coisa que não consiga provar isso dentro da palavra, do contexto bíblico, meu irmão, nem leva para casa. Vai ser problema para você. É igual você comer uma comida estragada. A pessoa põe na sua frente uma comida estragada e alguém chega para você e fala assim: essa comida está estragada. E você diz assim: mas eu gosto, eu vou comer. E você come, depois da dor de barriga. E aí você vai pedir para alguém te ajudar com a dor de barriga. Assim é o que acontece muito na igreja hoje. As pessoas são pastoreadas por pastores da internet. E aí vem brigar com os pastores da igreja, porque lá na internet o pastor diz isso, diz aquilo, dá vontade de olhar para o irmão e falar assim: então quando você tiver seus problemas, procure o pastor da internet para resolver. Vê se ele te atende. Vê se ele escuta você. Vê se ele tem agenda para você. De nós, seus pastores, você conhece a vida, conhece o comportamento, conhece a reação, conhece a nossa palavra, conhece quem nós somos. Da internet você conhece o vídeo recortado que você escolheu para assistir. Então, persevere naquilo que você tem sido ensinado. É ensinado. Cada vez que eu vou subir a esse púlpito, eu preciso orar. Eu falo: Senhor, eu não, tem misericórdia de mim, Senhor. Se não for para ser bênção, não me deixa subir ali, não. Põe outro no meu lugar. Não me deixa. Porque altar, irmãos, é lugar de vida e é lugar de morte. Não existe neutralidade no altar. Ou você vai transmitir vida, ou você transmitirá morte. Então, uma das características da igreja que nós precisamos olhar para a palavra do Senhor hoje e trazer para nós hoje, é que esta igreja precisa perseverar na palavra. Outra coisa que a igreja precisa perseverar é na comunhão. Diz aqui o texto: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Eles mantinham, irmãos, relacionamentos genuínos e não relacionamentos interesseiros. Compartilhava com um dos líderes aqui da igreja que muitas vezes, quando o telefone toca, a gente olha olha para o número que está ligando e fica pensando: o que será que essa pessoa está precisando, que está me ligando? São raras as vezes que alguém liga para os seus pastores, não estou falando para mim, mas estou falando do corpo pastoral da igreja, e pergunta: estava com saudade de você, como é que você está? Está tudo bem? Sempre que alguém liga, você fica assim: meu Deus, o que essa pessoa está precisando? Relacionamentos genuínos são relacionamentos de mão dupla. São relacionamentos que vai e vem. São relacionamentos de entrega. E são relacionamentos que permite receber alguma coisa. Relacionamentos genuínos. Cuidavam uns dos outros e não cuidavam da vida uns dos outros. Engraçado, não sei nem o amém. Aprenda a cuidar do seu irmão e não cuidar da vida do seu irmão. Aprenda a cuidar dele. Se ele está numa necessidade, numa angústia, dá um abraço. Às vezes um abraço cura. Entenda isso, às vezes um abraço cura, mas parece que as pessoas têm os braços quebrados e não conseguem abraçar, não conseguem cumprimentar, e ainda se justificam dizendo, ah, a pessoa estava ocupada, passei do lado, nem quis atrapalhar. Tua atitude atrapalha mais do que você ir lá dar um abraço nela. Tenha relacionamento genuíno, relacionamento sincero. Eu digo aqui na igreja que se há alguém que me conhece mais do que a Marlene, quando eu ponho o pé na porta da igreja, eu acho que eu estou para conhecer, né? Que ela olha e fala assim, eu sou gente como qualquer outro, você é gente, tem dia que você está bem, tem dia que você não está mal, não está tão bem, tem dia que você está mal, tem dia que você está péssimo, e você precisa ser acolhido genuinamente pelos seus irmãos. Amém? Fala para o seu irmão assim, você é difícil, mas eu vou acolher você, viu? Irmãozinho, isso é difícil, mas eu vou acolher você, viu? Eu vou te acolher. Ah, meu Deus. Eles perseveravam na palavra, eles perseveravam na comunhão, e o texto vai dizer aqui mais à frente que eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Quero dar uma orientação para você, nem todo mundo ora do jeito que você ora. E não é porque você ora do jeito que você ora, que a sua oração é mais poderosa do que a oração do seu irmão. Estão compreendendo? Porque tem gente que faz uma oração de um jeito e olha para a oração do irmão, fraquinha essa oração, né? Fraquinha, né? Nossa, nem sentia a presença de Deus. Se você não sentia a presença de Deus, o problema não é da oração, o problema é a tua relação com Deus. Esse que é o problema. Eles perseveravam nas orações. Enquanto você ora, o que é orar? É conversar com Deus. Numa conversa você fala e você... E tem gente que vai começar a oração, ora, 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 em nome de Jesus, amém. Pega a bolsa e vai embora. E eu fico imaginando Deus falando assim, ei, deixa eu falar um negócio para você aqui. Dá um minutinho para mim aqui para falar um negócio para você aqui, ué. Aí dali a pouco acontece uma coisa, trava no caminho, e ele fala, é o diabo. O senhor fala, não, eu estou te chamando a tua atenção, deixa eu falar um negócio com você aqui, rapaz. Muitas vezes Deus nos coloca no vale, porque não conseguimos vê-lo na planície, e nem nos altos montes. Muitas vezes Deus nos coloca nos vales, porque não conseguimos vê-lo na planície, e nem nos altos montes. Às vezes estamos na planície, está tudo bem, tudo calmo, tranquilo, não tem nada. Às vezes estamos nos altos montes, tendo projetos para o futuro, vendo coisa distante e sonhando, e nós só falta voar de cima do monte. E Deus quer falar com a gente, e ele não consegue um horário na nossa agenda. Aí ele fala, eu sei como é que eu pego você na curva. Aí ele cava um vale na sua frente, você desce e olha para o lado, olha para o outro... Aí você não tem força para subir. Aí você senta na primeira pedra e começa a conversar com Deus. E Deus vai falar com você. Então persevere na oração, seja no vale, seja na planície, seja no alto monte, mas escute Deus. Uma das marcas é uma igreja que persevera. A segunda marca que eu queria falar para você é uma igreja que tinha temor a Deus. Me perdoe o que eu vou dizer aqui se você é fã, tá? Mas me perdoe. Tem gente que se emociona quando o pregador chega e não consegue reverenciar a presença de Deus no templo. Não sei se você consegue ter esta visão, mas para mim, para mim, aqui, neste momento. Eu tenho no meu coração, no meu espírito, na minha alma, nas minhas atitudes, que o trono de Jesus Cristo está aqui. Não é o pastor, não é a música, não é nada. É Ele. A gente está aqui por causa dEle. Ele que nos salvou. É Ele que recebe a adoração. O aplauso é para Ele. A gratidão é para Ele. Eu me prostro diante dEle. Eu levanto as mãos diante dEle. Eu oferto diante dEle, eu celebro diante dEle, eu leio a palavra diante dEle, eu entendo que Ele fala comigo. E não tem como você não ter temor a Deus, tendo esta consciência, de que quando você se reúne em nome de Jesus, como diz a palavra do Senhor, Ele está presente. E se Ele está presente, respeite-o, adore-o, tenha temor diante da presença dEle. Porque os demônios que estão aqui em volta não ousam abrir a boca, porque sabem quem Ele é. E muitas vezes nós desprezamos a presença dEle. Atendemos o nosso celular, mandamos mensagens, conversamos, ficamos fazendo conjecturas na mente, o culto passa, olhamos para o relógio, que hora que vai terminar esse culto hoje, pastor? E não temos a consciência que Ele está aqui. Quantos têm essa consciência que Jesus está aqui? Então, temor a Deus é uma marca da igreja. Aqui eu estou tirando os métodos. Se vai ser adoração, se a igreja vai ser branca, vai ser preta, vai ter luz, não vai, vai ter dança, não vai, vai ficar em pé, vai sentar, vai bater palma, vai ter pequeno grupo, não vai ter, vai ter evangelismo e rumo. Não estou falando de método, estou falando de reverência. E é marca de uma igreja que tem aliança com Deus. Ela persevera no que a Bíblia diz, na comunhão com seus irmãos, oram juntos e tem temor a Deus. Temor, sabe, eles olham, sabe, e veem, quando eles entram na presença de Deus, eles sabem que Deus está ali. Novamente peço perdão, mas uma igreja que tem temor a Deus não tem campanha disso, campanha daquilo, campanha daquilo outro, campanha daquilo outro, porque eles sabem que se eles estiverem na presença de Deus, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão outras línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Então, uma igreja que tem a consciência que Jesus está ali, ele diz assim, vamos lá, porque Ele está lá, e quando nós nos reunirmos, o poder dEle vai se manifestar, e se tiver alguém doente, será curado, se tiver alguém com a causa impossível, vai sair com a resposta. Por quê? Porque alguém chegou e deu uma fita, deu uma caneta, deu um óleo, deu alguma coisa? Não! Porque se reuniram em torno do nome de Jesus com a consciência de que Ele estava ali, tinham respeito pela presença dEle, o temeram, o adoraram, e Deus é um Deus que responde orações. É uma marca. Então, perseveravam, tinham temor a Deus. Terceira marca que eles tinham, era uma igreja que tinha tudo em comum. Fala para o seu irmãozinho do lado, pergunta para ele assim, se... você é um irmão generoso ou um irmão folgado? Hein? Como é que é? Você é um irmão generoso ou um irmão folgado? Quando tínhamos a congregação lá na Cacogaua, né? Fazíamos reunião assim, né? E falava assim, cada um traz um refrigerante, e traz uma comida, uma carne, né? E tinha um irmão lá muito assim, positivo. Um dia uma pessoa trouxe um refrigerante Tica. Conhece o refrigerante Tica? Colocou a Tica geladinha em cima da mesa, pegou um copo e abriu a Coca-Cola e começou a tomar a Coca-Cola. Manifestou um espírito no irmão, que eu não sei qual que era. O irmão olhou para a pessoa e falou assim: você vai tomar a sua Tica, deixa a Coca-Cola dos outros. Se quer tomar a Coca-Cola, traga a Coca-Cola. Tinham tudo em comum. O texto vai dizer para nós, verso 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, quem tem tudo em comum ajuda o outro na sua dificuldade sem malícia, sem tentar dar o golpe, sem tentar dar a volta. Aqui na igreja a gente precisa aprender isso. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Se Jesus falar com você para ajudar alguém, vai lá, ajuda, não precisa falar nada. Ajuda. De repente alguém está precisando de uma ajuda, não sei, para resolver um problema, para uma ajuda, até mesmo uma ajuda financeira, uma ajuda com uma questão médica, uma ajuda com uma questão jurídica ou qualquer outra coisa. E você sabe como ajudar, vai lá e ajuda. Tem em comum com ele. Amém? Tenha tudo em comum. Seja generoso, não seja um folgado. Né? Na hora que quer, que os outros têm que dar. Mas na hora de abrir a mão, eu brinco sempre que é uma relação de oferta. O irmão, para dar uma oferta aqui, a mão sai sangrando do bolso. Mas se for ali, ele escolhe a melhor pizza, paga R$70, R$80. Um jantarzinho, o irmão vai lá e fala assim: ah, vamos comprar umas pizzas aqui, dá 200. Aí vem para a oferta, meu Deus, é um parto. E ainda o miserável sai na porta da igreja e diz assim: eu queria que um dia na igreja nunca precisasse falar em dinheiro. Vira índio. Índio não usa dinheiro, você usa. Amém? Pastor, mas por que você fala em dinheiro? Falo porque a minha função é te ensinar. Obedecer é a escolha sua. Porque um dia eu vou chegar diante do Pai e eu não quero que Ele olhe para mim e diga assim: eu falei para você ensinar e você não ensinou. E eles bateram a cara. Eu louvo ao Senhor porque muitos aqui na igreja têm aprendido o princípio do ofertar, dizimar e partilhar. Partilhar. No final das contas, o pastor sempre acaba sabendo, né? Sempre tem alguém que é amigo do pastor que vai contar para o pastor, né? Fulano de tal me ajudou, fulano de tal me abençoou. E eu fico tão feliz quando eu escuto, porque eu sei que a palavra do Senhor que está saindo deste púlpito está frutificando na vida de vocês. E eu nunca vi alguém que fosse generoso padecer necessidade. Aliás, quem é generoso deixa herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Olhe para mim, eu desejo, falei isso aqui na reunião quinta-feira, essa semana faleceu nos Estados Unidos um pastor que foi pastor por 40 anos aqui em Campo Mourão, um missionário. Ele tinha uma frase que me chamava muito a atenção. Essa frase, ele, toda vez que ele orava por alguém, ele dizia assim: eu desejo que você viva tudo aquilo que Deus planejou para você quando te plantou no ventre da sua mãe. Forte, não é? Ele orava para as pessoas e dizia assim: eu oro por isso, que você viva tudo aquilo que Deus planejou para você quando Ele te plantou no ventre da sua mãe. Deus tem um plano para mim, um plano para você, e o plano de Deus para você, meu irmão, não é você ser miserável, viver debaixo de necessidade, mas é te ensinar a ser fonte e não ser poço. Poço só recebe, só recebe, só recebe, não dá nada para ninguém. Para tirar uma coisa do poço tem que ter corda, destreza, um balde e tira a prestação. Agora quem é fonte, ninguém precisa ir lá tirar nada, ela está jorrando constantemente, e quanto mais jorra, mais tem. Quantos aqui querem ser fonte na presença do Senhor? Tenha tudo em comum com seus irmãos. Se o seu irmão não pode pagar aquele dia, paga para ele. Se ele não pode ir a uma reunião, seja você a semear na vida dele. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Essa é a terceira coisa. A quarta coisa, a igreja se reunia. Eles se reuniam de casa em casa e no templo. Eles se reuniam em todos os lugares. Tem gente que hoje está me assistindo pela internet. Eu faço uma pergunta para você que está em casa assistindo pela internet. O que foi que te impediu de você pegar o seu carro e vir para a igreja? O que foi? Porque amanhã você vai para o trabalho. Amanhã você vai sair de casa, vai levantar cedo, vai tomar banho, vai arrumar, vai fazer barba, arrumar o cabelo, pegar suas coisas e vai para o trabalho. O que foi que te impediu de hoje você procurar uma igreja e assistir o culto? Não, pastor, eu assisto o culto em casa, eu assisto aqui em casa. Está doente? Então nós vamos orar, você vai ser curado aí. Mas se você não está doente e ficou em casa, provavelmente você já está doente e não percebeu. Não percebeu. Eles se reuniam em casa e no templo. Em casa e no templo. Reunir é estar junto, irmãos. É você conversar com o irmão, abraçar. A nossa vida aqui na igreja, eu falo sempre que a ICP é uma igreja família. Nós somos família. E família gosta de estar junto. Toda família tem um folgado, toda família tem um piadista, toda família tem um resmungão, toda família tem isso. E a ICP também tem. Tá? Aqui tem tudo isso. Né? Mas é família, a gente está junto, rateia, mas não se larga, e é nesse jeito de sermos igreja, que eu posso dizer para você que eu cresci muito, com as relações que eu dou em alguns, e com as relações que eu levo de alguns, porque quem é aliançado pode até se lixar, mas não se larga. Quem é aliançado não se larga, se rala e resmunga, daqui a pouco está orando junto, está chorando junto, está comendo junto, daqui a pouco resmunga um pouco e vai indo assim. Você que é casado há muito tempo, né? Quanto tempo que você, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Perguntaram para ele se ele pensou em divorciar, ele falou, divorciar não, mas matar, assassinato, com todas essas coisas eu já pensei. Né? Fica preocupado aí quando seu marido começar a olhar o valor da apólice de seguro, tá? De repente ele está pensando em alguma coisa que você não está nem sabendo, né? Mas é família, família é isso aí, ué. A gente vai ter dificuldade, mas a gente precisa se reunir, estar junto. Quando você está junto, às vezes no meio da conversa, você dá um abraço da pessoa e fala assim, eu preciso dizer uma coisa para você, rapaz, eu fiquei preocupado com você com um negócio assim, 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 conversa com a pessoa, está junto. Você não guarda nada no coração, quem se reúne não guarda coisa no coração. Põe, fala, deixa claro. E como é bom quando alguém chega a dar um rala na gente, você fica irritado, tem vontade de socar a pessoa na hora, mas passa um tempo, você vai orar e fala assim, Jesus, muito obrigado que essa pessoa falou isso para mim, porque eu ia fazer uma tremenda besteira depois, e o Senhor usou esta pessoa aqui para me alertar. Você dá até uma rateada com o Espírito Santo, não gostei muito do jeito que o senhor falou, não, mas tá bom, beleza, valeu, né? Se reúne, é uma igreja que se reúne, em casa, no templo, onde for, mas a gente precisa reunir, você está junto, né? E quando você começar a ficar demais na casa do seu irmão, lembra daquele versículo, tira o pé da casa do seu irmão antes que ele se enfade de você, tá? Tudo tem limite também, né? Tudo tem hora e forma. A última característica da igreja, que é uma marca de uma igreja que tem aliança, é que essa igreja é uma igreja simpática. É uma igreja que tem simpatia. Né? Dá uma risadinha para o seu irmão, assim. Exerça sua simpatia. Né? Exerça sua simpatia, irmão. Mostra esse monte de canjica que você tem aí. Dá uma risadinha para ele. Seja simpático. Eu sou uma pessoa fechada, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito fechado. E eu dou graças a Deus pela vida da pastora, da Araceli. Porque às vezes eu passava assim, vazado perto das pessoas. Ela olhava para mim e falava assim: você não fez a lição de hoje, né? Eu falei: que lição de hoje é? Dar bom dia para o porteiro do prédio, dar bom dia para as pessoas, dar um sorriso, né? E é um exercício. A igreja precisa ser simpática. Pensa você, um dia que você entrar aqui na igreja, e eu quero que próximo culto que você entre aqui, você entre vestindo as roupas de um visitante. Entre aqui vestindo as roupas de um visitante. Veja como é que ele se sentiria passando as pessoas perto dele e ninguém olhando, dando um sorriso. Às vezes o visitante chega, entra, senta no lugar que você é acostumado, você faz, esse incircunciso veio e sentou no meu lugar aqui. Né? Final do culto tem que orar. A igreja precisa ser simpática. A igreja precisa cair na graça do povo, irmãos. Não é assim. tem que cair na graça do povo. A igreja tem que ser uma igreja simpática, uma igreja agradável, onde a pessoa entra, senta e parece que a poltrona abraça a gente assim. Que tem igreja que a gente vai e fala assim: até Jesus voltar, se Deus permitir, nunca mais eu volto aqui. Você sabe que eu tenho tido essa experiência ao longo desses anos de pastorado, de pessoas entrarem na igreja e falarem assim: sabe o que é que me fez ficar na igreja? Foi um abraço que eu recebi, foi um sorriso que alguém deu, foi alguém que chegou e orou comigo, não foi a palavra, não foi o ar-condicionado, não foi a música, foi alguém que chegou perto de mim e cuidou de mim naquele momento. O texto vai dizer para nós, o verso 47, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E aí vai dizer mais à frente: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aqui tem um segredo especial para nós. Primeira coisa que você faz, louvar a Deus. Diga isso: louvar a Deus. Lembra do trono que eu falei? Quando o culto vai começar, você chegou para o culto, tem esta visão: Deus pôs o seu trono aqui, nós estamos diante dele e nós vamos louvá-lo. Uma igreja que louva o Senhor e adora o Senhor, Deus põe da sua graça sobre a sua vida, e quando você sai, você reflete Jesus, você cai na graça do povo. Você não é um crente chato, você não é um crente purgante, um crente que fica tentando forçar as pessoas. As pessoas olham para você e eles veem que você é muito parecido com Jesus. Eles olham para você e conseguem ver Jesus na sua vida. Irmãos, a minha oração ao longo dos anos de cristão que eu tenho é sempre essa: Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Você precisa ouvir isso dos seus filhos. Seus filhos olharem para você e falarem assim: o meu pai e a minha mãe são as pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheço. Isso tem que ser um alvo na nossa vida, como pai, como mãe. É um filho da gente olhar para nós e falar assim: eu vejo Jesus na sua vida, papai. Eu vejo Jesus na sua vida, mamãe. Isso tem que parecer, a gente precisa parecer com ele. Nós precisamos ter a simpatia dele na nossa vida. E só é possível isso quando você o adora. Lembra-se de Moisés quando ele sobe a um monte e vai à presença de Deus. Quando ele desce, o seu rosto refletia. Quem é que tem o rosto brilhante como o sol, que não se pode olhar? Jesus. João viu isso, seu rosto era brilhante, da sua boca saiu uma espada flamejante. Seus cabelos eram brancos. A sua roupa era uma roupa principesca branca, resplandecente. A sua voz era como a voz de muitas águas. Nós precisamos refletir a glória de Deus na nossa vida, de maneira que as pessoas possam saber para onde correr quando tiverem os seus problemas. Elas vão procurar você e dizer assim: ora por mim, porque se você orar, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Você precisa na sua empresa ser um ponto de referência para os colegas, para ser o patrão, e ele poder falar assim: ó, ora aí, hein? Ora, porque nós precisamos fechar essa meta, vamos orar, precisamos fechar aquele outro negócio. Alguém passa uma necessidade, chega para você e fala assim: você pode orar por mim? E as pessoas só farão isso, irmãos, se nós tivermos esta comunhão de adoração com o Senhor. Isso vai resultar em simpatia diante do povo. E aí, naturalmente, a igreja vai crescer. Guarde isso no seu coração, como seu pastor. Quero deixar essa palavra para vocês. A igreja está entrando nessa fase, nessa novidade. A igreja está caminhando, né? A igreja está indo. E eu louvo ao Senhor, porque quando eu cheguei, o que eu ouvi aqui, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu quero reconhecer a equipe pastoral, todos os pastores. Vocês têm feito um trabalho excelente. Continuem. Perseverem. Perseverem em ensinar a palavra. Perseverem em ter comunhão uns com os outros. Perseverem em orar juntos. Sabe? Deus sempre cuida da gente. Todas as vezes que você entrar aqui para adorar o Senhor, para prestar um culto, não entre por causa do pastor. O pastor está vivo hoje, amanhã você não sabe. Mas Jesus não muda. Jesus é sempre o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Quem segue um homem se decepciona. Quem segue Jesus jamais se decepciona. Sabe? Amem. Amem-se uns aos outros. Tenho em comum. Ontem lá no Insight, na roça, estava olhando, que gostoso, que bom estar junto, dar risada, conversar, partilhar. Tenho em comum. Não importa onde for, o importante é você estar junto. Não importa se é aqui na casinha, se é 5 horas da manhã, se é no online, se é no presencial. Não importa, o importante é estar junto. Não importa você poder olhar lá e ver que teu irmão está lá, e ele poder olhar para você e falar assim: olha, ora por mim, eu estou precisando de ajuda, depois eu quero falar com você, eu vou ligar para você, vamos tomar um café. E quando for tomar o café com ele, por favor, tenha disposição de pagar o café para ele, né? Tem gente que vai tomar café com os outros, nunca paga, né? É um tal assim de, fica assim, espírito de oração, né, na hora de pagar a conta. Tenha tudo em comum. Tem em comum as coisas, se reúne, esteja junto. E deixe Jesus aparecer em você. Eu quero pedir a vocês, como igreja, que estejam orando por nós, né? Quarta-feira vai ser o último dia que eu vou estar aqui. E quinta-feira, se Deus permitir, eu embarco. E sexta-feira de manhã eu estarei chegando em Lisboa para encontrar minha família depois de um mês. E orem por nós, né? Orem pela minha vida, pela vida da Araceli, pela vida da Isabela, da Juliana. Nós precisamos tanto, tanto, tanto da oração de vocês. Amém? Vamos ficar em pé. Se você tiver liberdade, né? Abraça quem está perto de você. Se você tiver liberdade, se tiver liberdade, segura na mão. Também vale. Não precisa unir o corredor se você não quiser, mas se quiser unir, pode unir também. Não tem problema. Do jeito que você achar melhor. Fala pro seu irmão assim: eu vou ser uma fonte na sua vida, viu? Dá o troco para ele agora. Fala assim: mas não seja miserável, hein? não seja miserável. Amém. Faz uma oração pela pessoa que está perto de você. Fala: Jesus, nos faça uma família, Senhor.